32ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 22 de outubro de 2019.
Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Arnaldo. Vereador Cipriano. Vereador Eliandro. Vereador Evandro. Vereador Gabriel Penzeis, presente. Vereador Luiz Rogério de Vilas Boas.
Presente.
Vereador Márcio.
Presente.
Vereador Rodrigo.
Presente.
Vereador Sebastião.
Presente.
Passa a palavra ao presidente.
Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
O comunicado da Comunidade de Evangelização e Acolhimento Amor Incondicional. Ofício número 17/2019, endereçado ao senhor presidente da Câmara e aos senhores vereadores. Venho, por meio do presente, informar a esta ilustre casa que, na data de 27 de setembro do corrente, ocorreu na Capela São José, localizada no bairro Pedra Negra, nessa cidade de Jaci, uma Assembleia Geral Extraordinária, onde, em virtude de vacância de cargos, incluindo a transferência do reverendíssimo padre Edmilson Heitor de Paiva para a paróquia de São Gonçalo do Amarante, em Bituruna, e a necessidade de reestruturação organizacional da comunidade, foram acolhidos e empossados a nova diretoria da Comunidade de Evangelização e Acolhimento Amor Incondicional, ficando deliberada com a seguinte constituição. Diretoria Executiva, presidente Wagner Adriano do Nascimento, policial militar, vice-presidente Wellington Aparecido de Souza, autônomo, primeiro secretário Maísa Aparecida de Guiar Mendonça, professora, segundo secretário William Rodrigues de Souza, autônomo, primeiro tesoureira Simoni Aparecida da Silva, contadora, segundo tesoureiro Maria de Lourdes da Silva, empresária, conselho fiscal efetivo José Bernardo dos Santos, motorista, efetivo Rosa Lucimar da Silva, autônoma, efetivo Paulo Sérgio Fagundes, autônomo, suplente Edna Paula Martins da Silva, autônomo, suplente Lígia Aparecida Ferreira, autônoma, suplente Isaías Flávio de Souza, motorista, diretor social Elveton Aparecido de Souza e o diretor espiritual Padre Edmilson Heitor de Paiva, padre. Na oportunidade ficou definido por unanimidade a transferência do endereço da instituição que passa a ser Sítio Comunidade Amor Incondicional no lugar denominado Colo Pintado, sem número, Zona Rural e Jaci, Minas Gerais. No ensejo informo o número do telefone de contato da comunidade, 35997079509, e do seu presidente, 35999194853. Encerro o presente, renovando protestos de elevado estima e consideração, Wagner Adriano do Nascimento, presidente da Comunidade Acolhimento Amor Incondicional. Indicação número 113, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Requer nos termos do artigo 113 do regimento interno desta Câmara o envio de expediente para o senhor prefeito solicitando uma reforma geral na praça de esportes do município, onde os vestiários não têm condições para uso, o gramado do campo de futebol está com muitas pragas e muitos buracos, o alambrado está quebrado, dentre outras obras que precisam ser realizadas. Salienta que esse pedido vem sendo feito há mais de 2 anos e meio e até o momento nada foi feito nesse sentido. A indicação número 114 também do vereador Eliandro Rodrigues de Souza requer nos termos do artigo 113 do regimento interno dessa Câmara o envio de expediente para o senhor prefeito solicitando a criação de uma escolinha de futebol em nosso município com a finalidade de incentivar nossas crianças, adolescentes e jovens a praticarem essa modalidade esportiva e, por conseguinte, evitarem outras práticas nocivas. E o requerimento número 64, também do vereador Eliano Rodrigues de Souza, requer nos termos legais e regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito requisitando informações sobre o valor que é recebido pelo município de Jaci a título da cota parte da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, royalties, em decorrência das atividades de geração de energia elétrica da usina hidrelétrica do Funil neste ano de 2019, discriminando-se a receita recebida a cada mês. Em relação aos projetos, o de número 16/2019, projeto de lei ordinária, estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2020, está marcada uma audiência pública para a próxima quinta-feira, agora depois da manhã, dia 24, às 19h, aqui na Câmara. O de número 17/2019 e 18/2019, que autoriza concessão de direito real de uso, respectivamente, para a Banda Santa Cecília e também para a Associação de Doces São José, aguarda parecer jurídico. E o de número 6/2019, o projeto de lei complementar número 6. Esse projeto ele está nas comissões permanentes. Ele altera a lei complementar número 1181 de 2013 da Ouça Providência, questão do Conselho Tutelar, de autoria do vereador Eliandro. Ele está marcado aqui somente porque houve um equívoco ao numerá-lo. Ele estava com o projeto de lei complementar número 5, no entanto, ele é número 6. Então, projeto de lei número 6, 2019, do vereador DJ Eliandro, que antes, nas pautas anteriores, estava, ou melhor, na pauta anterior estava com o número 5. Então, são esses os projetos, as proposições e o comunicado para esta reunião.
Boa noite aos vereadores, funcionários da Câmara, aos visitantes, aos ouvintes da rádio. Pedir a Deus, né? Que seguimos aqui em mais uma reunião. Temos aqui um visitante para falar, Sebastião dos Santos Neto, vai falar do IPTU. Sebastião já foi vereador, presidente dessa casa. Pode vir, Sebastião, usar a tribuna e falar aqui a respeito do IPTU. E no correr da reunião, depois, na hora que ele falar as palavras nossas, eu vou falar mais uma vez do IPTU. Né, dos grandes erros aí que vem acontecendo e deixando aí a comunidade indignada, né, com tudo isso aí. A palavra está com o senhor Sebastião.
Boa noite, senhor presidente, os vereadores, os participantes. Hoje eu vim aqui para fazer uma reclamação dessas cobranças que são feitas aqui nas casas. Não sei se chegar em todas as casas, mas na minha já é umas 10 vezes que vem cobrando. Então, eles estão me cobrando desde acho que 2002. Eu consegui achar até 2014. Eu achei aqui que foi pago. Para trás eu achei de 93, acho que deve ter achado uns 20 e poucos anos. O 2019 eu achei, agora tem que achar nos outros lugares. Acho que ficou faltando o 16, o 17, o 18 eu tenho certeza que pagou. Mas a gente que tem que ficar provando a prefeitura que você pagou. Você chega lá, eles não conseguem te dar uma posição porque foi feita essas cobranças. Então aqui, eu não consegui achar todos os documentos, mas eu é todo ano, eu vou, a primeira coisa que eu faço é ir acertar meus impostos. Porque mesmo que chegue essa reclamação da água, mais tem que pagar. Eu sou de acordo que meus impostos são todos pagos. Para depois não gerar esse conflito que se amanhã você precisar vender um imóvel seu, você vai ter que acertar e vir aquele problema que a gente mesmo sabe. Lá no lavador lá de baixo, lá, eu consegui achar, isso cobrou 2010, 11 e 12, eu achei o 10. Esses três, acho que dois esses três anos que eles não. Lá chegou uma conta de 1.400. Na minha casa chegou de 14. Aí eu já consegui achar essas negócios. Agora, e quem que não guarda esses recibos? Muita gente não paga, mas e quem paga e não acha esses recibos? Não sei, eu estou falando para você que eu já não... Se prescreveu ou não, assim, eu, peleiro, eu faço um jeito para pagar.
2014 para baixo não pode ser cobrado.
Mas eu pago aqui. Eu tento aqui as cópias, tudo certinho, tá tudo pago. Mas lá você não consegue acertar o negócio. Por que que eles erraram?
Vereador de Baixão, boa noite, se permite. É tão complicado que ali na indo para a serra, ninguém tem estrutura de nada ali. Foi ter um companheiro que me encontrou ontem ali na estrada e me disse que veio uma cobrança de R$500 para ele e colocaram ele como endereço no centro de Jaci. Quer dizer, isso aí não tá, pode levar a sério uma coisa tão mal feita. Né? Eu, como você está expressando aí, eu acho que os ouvintes já estão nos ouvindo, que não tem como levar a sério da forma que está sendo feita. Porque nenhum cidadão está sendo correto para ele. Acho que todos têm um probleminha. Então, obrigado.
É que a gente fala, não é de fazer crítica, é assim, eu tenho uma coisa comigo que a gente também tem que ficar, fazer a parte da gente, né, ajudar, porque senão a cidade hoje, a gente depende do município, como o município depende da gente. Mas a gente não consegue resolver. Você vai lá, resolve, quando é no próximo ano, volta as cobranças tudo de novo. Tudo.
Com certeza. Se me permite, Sebastião, vereador Rodrigo, eu vou mais um pouco além ainda. Né? Além de ter cobranças que já prescreveram, cobranças de imóveis onde a pessoa nunca teve um imóvel naquele endereço, eu dei como exemplo na reunião retrasada e da passada de novo, uma casa, no qual essa casa, a aprovação da escritura, a aprovação do projeto dela na prefeitura foi 29 de outubro de 2014. Ou seja, essa casa ficou pronta 2015, alguma coisa. Veio cobrança de IPTU dela desde 2002. Ou seja, se essa casa começou a fazer em 2014, como que vai se cobrar IPTU desde 2002? Não existia essa casa. Então são cobranças completamente indevidas. E eu acho que não é o cidadão que tem que ir lá para resolver o seu problema, não. Porque ele, como você disse, Tião, você vai lá e resolve o seu problema esse ano. O ano que vem a cobrança volta, não volta. Então, todo ano você vai ter que ir lá para resolver seu problema? Eu acho que a cobrança ela tem que ser correta, entendeu? Para poder o cidadão pagar os seus impostos e pagar os seus impostos de uma forma digna, né? Então, o problema ainda vai muito mais além do que isso.
É porque, eu falei, quando tinha que ter para fazer essa medição de Jaci, tinha que ser uma pessoa de conhecimento daqui. Que saísse e isso casa por casa, soubesse das medidas, que às vezes vem pro satélite, tem uma casinha que é de guardar um carrinho de mão, uma pá, uma coisa, ela entra como um imóvel. Lá em casa mesmo, a última vez que eu resolvi da minha casa que eu moro, tinha 3 penas de água, 3 imóveis dentro da casa.
Pode continuar, Isabel.
Mas é só aí, gente. Obrigado a vocês aí da oportunidade. Uma boa noite para todo mundo.
Só um segundinho, só para a gente concluir ainda. Inclusive, até vou tocar num projeto que a gente está aqui dentro da casa aqui, e queria tirar você como exemplo. Nós temos um projeto aqui na casa, que é o projeto do Refis, no qual esse projeto ele dá desconto da cobrança real para o cidadão. Então, exemplo, se você realmente deve R$3.000 de IPTU, esse projeto vai te dar o desconto, vai autorizar a não te cobrar multas e juros e tal. Então, essa dívida sua, por exemplo, de 3 mil, ela desce para R$1.500, um exemplo, certo? Você acha que esse projeto é bom para o município? Não concorda comigo?
Além de ser bom, o que vai acontecer? O Jaci vai arrecadar mais do que...
Mais imposto, imposto. Só que, além disso, o que o executivo tem que fazer, Tião? Corrigir essas cobranças indevidas. Porque, por exemplo, você deu exemplos de vários meses, de vários anos aqui que você encontrou os seus impostos. Então você deve esses anos? Não deve, porque está pago. Agora, é justo te dar o desconto nesses anos, sendo que você nem deve ele? Desconto de quê? Se você já não deve, está pago. O que adianta? Então a primeira coisa que tem que se fazer é corrigir as cobranças ilegais, indevidas, né? Para depois esse projeto fazer valer.
Ô Tião, vamos continuar isso aí. Ô Tião, vou te fazer outra coisa também aqui, quer ver? Olha como é que Jaci está tão errado. Aqui é a cidade do erro.
Aqui está constando aqui o documento do vereador Evandro, que está contando que está morto. Como é que vai pagar então? Como é que o salário de cheiro para
esse está morto? Estou morto desde 2008 para isso. Está na mão do meu jurídico agora, tomar uma decisão contra esse prefeito que não tem competência nenhuma. Como é que eu vou fazer? Eu, por exemplo, está me pagando salário do início. Eu estou morto já. E outro problema que eu tenho que resolver aqui na Câmara também. Tem a competência do prefeito, você viu?
Você viu, tio, meu, que o trem está certinho, tão certo que já vi? Obrigadão, tio.
Tem mais um visitante, o pastor Leovani, para falar? Pode vir, Leovani, falar. Enquanto ele chega, eu vou só colocar uma colocação com relação ao PTU. Quando o vereador Rodrigo falou que dá um desconto naquilo que já pagou, eu vou além disso. Como é que você vai dar um desconto naquilo que não pode ser cobrado? Se o máximo que pode cobrar são 5 anos para trás. Outra coisa, a lei foi cobrada, foi feita em 2000, está vendo aqui na minha mão, ó. Foi 2017, vai valer 2018. Então como é que ele vai cobrar? Bobo de quem pagar, eu não pago. Pode falar, pastor.
Primeiramente, boa noite a todos, né? Aqueles que estão nos ouvindo no rádio. E a todos os vereadores aqui presentes. Eu continuo aqui hoje, nessa noite, batendo na mesma tecla, que é a nossa saúde. Né? Essa noite, ontem eu fiquei sabendo de um relato muito triste, que foi, não sei se foi antes de ontem ou ontem, às 23 horas e 58 minutos, uma mãe desesperada na porta da UBS com a filha com 39 graus de febre. E sem ter o que fazer aqui em Jaci. E o que eu fiquei mais indignado ainda é saber que, em meio ao caos, em meio a tanta dificuldade o qual eu já vim vivendo, eu presenciei algo hilário, né? é algo hilário, tem que rir, a verdade é essa. Nós vamos ter agora o festival de música aqui na cidade. Não que eu sou contra a música, gente, música é boa, eu toco música, tem 20 anos que eu toco. Mas na atual situação de Jaci, nós não temos nenhuma ideia de cantar, nós não temos alegria de expressar através da música o nosso carinho pela cidade, muito pelo contrário, tristeza. Eu não sei quem aqui, algum aqui, que possa dizer assim, eu tenho motivo para se alegrar pela cidade de Jaci, muito pelo contrário, porque quando nós cantamos, é porque nós estamos felizes, nós estamos alegres. Bem, é assim que eu penso e que eu imagino. Agora teremos um festival de música na cidade para alegrar a cidade. Eu vejo em poucas palavras que nos últimos tempos de mandato, né, eles estão tentando maquiar o atual caos que já se vem vivendo. Essa é a verdade. Teve a festa de criança, hoje estão colocando pirulito na boca de criança enquanto está faltando remédio, enquanto está faltando educação. Né? Lá na serra não tinha fita, não tinha uma fita para fazer o exame, que eles colocaram no dedo. Incrível! E vamos fazer música, vamos cantar, né, gente? Alegria, alegria. Né? Tem uma música, eu gostaria de só falar um pedaço dessa música, muito interessante para quem gosta de música e quem vai fazer música, na verdade, né? Que diz assim, olha, caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos de construção, caminhando e cantando, seguindo a canção. Aí o refrão diz assim, vem, vamos embora que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Está chegando a hora da gente fazer acontecer. É quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Essa é a verdade. É um momento onde nós não devemos mais nos calar. Eu creio que hoje tem muita gente nos ouvindo, eu acredito que ainda muitas pessoas nos ouvem através da rádio, né? Tudo que tem se tratado aqui nessa Câmara. Eu acho que Jaci está vivendo um momento muito importante, infelizmente um momento triste, mas importante e decisivo na política. A verdade é essa, um momento decisivo na política. Sabemos que foi criada a comissão para a cassação do prefeito, né? Ele já apresentou a sua defesa, né? Agora cabe a todos os vereadores, aqueles que têm verdadeiramente compromisso com a cidade de Jaci, lutar pelos nossos direitos até o fim. E não deixar se levar por qualquer outra conversa paralela. E sim lutar pelos nossos direitos, porque os vereadores são isso. É lutar pelos nossos direitos, pelas nossas causas, pela nossa família, até mesmo pela família de vocês também. Né? Que todos aqui sofrem hoje. Com a falta d'água, que esses dias está faltando água, a falta de remédio e a falta de saúde. Agora imagina, essa semana o vereador Vando me levou na casa de uma pessoa que estava com a mãe dela, estava fazendo uma operação no fêmur, né, Vando? Uma operação no fêmur, foi para Lavras, não tinha nenhuma condição de fazer essa cirurgia. Eu tive que recorrer a um vereador de Lavras, o Vando aqui pode me desmentir, e esse vereador, ele lutou e conseguiu. Né? Ou seja, até quando vai ser assim?
Até quando nós vamos viver essas situações assim? Até quando vamos precisar de recorrer a lavras, mendigar migalhas em lavras enquanto nós temos recursos dentro da nossa cidade? Até quando eu vou ter que fazer festa de criança, por pirulitinho na boca de criança, enquanto a saúde está um caos e está faltando remédio? A mesma criança que chupa um pirulito hoje, amanhã depende de um remédio e não tem aqui dentro da nossa cidade. A mesma criança que chupa um pirulito hoje, amanhã precisa de um atendimento, depois das 19 horas, ele não tem esse atendimento. Então são paliativos que não valem de nada. Agora vamos cantar. Agora chegou o momento de se alegrar, né? Vamos cantar, vamos aí, né? Aqueles que sabem isso, ser compositores, vamos compor músicas lindas, né? Que exaltam as belezas da nossa cidade, mas também não esqueça do caos. Não esqueça das nossas dificuldades. Não esqueça das nossas mazelas que tem na nossa cidade. Que a nossa cidade atual está cheia de mazelas. Está cheia de problemas. E nós, às vezes, estamos esquecendo, tampando os nossos olhos. Então vem aí, pirulito na boca de criança e momento de cantar. Né? Será que existe esse momento? Eu agradeço muito a oportunidade por estar aqui nessa noite. Né? E que eu quero voltar mais vezes. Eu quero lutar. Enquanto eu puder, eu vou lutar. Eu não ligo muito a perseguição, não. Tá? Eu quero ver a nossa cidade melhor. Um abraço a todos e muito obrigado por tudo.
Antes de passar a palavra aqui aos vereadores, eu quero fazer uma colocação. A Câmara Municipal, né, esse mandato, o meu aqui, foi muito bem presidido pelo Arnaldo, e agora esse ano começou aí comigo, e economizei de todas as formas aí na Câmara, inclusive alguns visitantes podem ali dentro ver, o banheiro está caindo ali, a laje, né, está tudo infiltrado ali, e eu cancelei, né, uma pequena obra que a gente ia fazer aqui, e quero falar aqui ao público, ao rádio, tá, o prefeito e a comunidade ouvir, se ele falar que vai comprar remédio e voltar aos plantões, eu devolvo aí R$100 mil amanhã. É só ele querer. Se o dinheiro lá for o problema, o dinheiro que nós economizamos aqui, eu passo para ele amanhã. Eu tenho que devolver ele no final do ano. Eu já devolvo amanhã, eu coloco o desafio para ele aí. Ou ele volta o plantão, que é R$40 mil por mês, ou ele compra os remédios para a nossa população. Concordo totalmente com o povo chiando e chorando aí nos cantos das ruas. Eu falei isso no início, que agora, depois nas palavras dos vereadores, eu quero ouvir o apoio deles também com relação a essas minhas palavras. Então, nesse momento, eu passo a palavra à Franca. Quem vai fazer o sorteio é o Cipriano. Pode fazer.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, amigos vereadores, nossa assessoria da casa. Hoje não está nosso advogado, né? Nosso assessor jurídico e o nosso visitante. Eu primeiramente eu gostaria de manifestar, gente, já que começou a falar sobre esse imposto aí, eu vou dizer sobre isso aí. O IPTU. Muita gente reclamando sobre isso aí. Porque está vindo um absurdo. Pessoas que estão morando na casa dele, estão pagando da outra casa. Aí no Código Pintado está acontecendo isso aí. E eu já pedi para legalizar essa parte aí. Inclusive, era a rua dos Palmeiras. E depois o rapaz construiu lá o mesmo número da casa, até um filho meu que mora lá, o mesmo número da casa dele está na casa desse outro. Já pedi para legalizar essa parte, até hoje não legalizou. Então eles que estão segurando até pagar esse imposto. Como ele vai pagar imposto sempre está no nome de outro? E no nome de outro. Então isso aí não é certo. Inclusive, esses refis é para cortar juro e multa. Até eu já li isso aqui. Aí quem deve praticamente R$ 2.700 vai cair para mil e pouquinho. Pode também. Porque vai cair para 1.200, por aí, 1.300. O que vai acontecer? Isso aí pode cair, pagar em 3 vezes, 4 vezes. É muito favorecido. Mas sendo que já foi aprovado, que tem uma lei aí que indica só de 2017 para cá, que é para pagar esse IPTU. Agora, se está cobrando 2012, 2014, 2015, o pessoal está revoltado com isso aí, então eles não estão querendo pagar. Mas com razão, se a lei existe aí, que é para pagar de 2017 para cá, eles não vão querer pagar esses anos atrás lá. Vai querer? Não tem condições, né? E sobre o presidente, e vou falar também aqui, sobre o imóvel do pessoal lá da Pedra Negra. É o seguinte, esse imóvel vai cair no nome da entidade, não vai ficar no nome de ninguém dela lá que vai fazer os doces. Então eu gostaria que abreviasse isso aí para elas. E também para o imóvel que é para a concessão da banda. Isso aí vai cair tudo sobre o nome da entidade. Então não tem nada a ver esse imóvel ser aprovado aqui para que seja liberado. Não tem nada a ver isso aí, nós aprovar isso aí. Igual eu disse sobre o IPTU desses condomínios também. Muito caro, está aproveitando muito deles. Está um absurdo. Porque ali no condomínio, até eu já disse isso aqui, tem pessoas lá que trabalham, ganha praticamente normal, igualzinho a gente mesmo. Então, para que, por que estar dentro do condomínio, cobrar um absurdo deles ali? Eu acho que é bom olhar essa parte também e dar uma maneirada sobre isso. E muitos buracos também na cidade, no centro mesmo ali, a gente está passando, está olhando aquela, vamos dizer assim, muitos falam, aquela panela, que é uma coisa enorme, está ali. Então, gente, vamos cuidar disso aí, vamos olhar com carinho. Porque se o povo pôs nós aqui, é para nós discutir a favor do povo e da nossa cidade. Se a cidade está buracada, que é baixa, tem que falar também sobre isso. Sobre o posto de saúde, que é o nosso pronto atendimento. Aquilo ali vai ter que cuidar muito disso aí, gente. Se uma pessoa dá uma queda de pressão, qualquer um problema desse aí, aonde vai? Farmácia fechada. Que aqui fecha 10 horas, tem vezes que até 9 e pouco. Para onde a pessoa vai? Será que sair daqui até Lavras para ver se cuida desse problema? Até chegar lá, já está correndo perigo nessa estrada aí. Isso eu peço para olhar com carinho também. Vamos olhar isso aí, gente. Que eu estou aqui é para cobrar. Muitas vezes não cobra do prefeito, mas pede para a gente cobrar. A gente tem que ser o da frente. Porque a gente foi alumiado aqui pelo povo, por Deus e pelo povo, como vereador. Então a gente sabe agradecer cada um deles que ajudou a gente aqui. Então nós estamos para discutir, sim, a favor de todos eles. Mesmo aquele que não votou para a gente, ele tem que discutir a favor dele lá. Que a gente sabe que ele também é humano, é cidadão, é ciência. Então, aquele que vem lá de fora, está morando aqui na cidade, é humano, vamos tratar ele bem também. Não é porque veio lá de fora que tem que ser maltratado, não. Que a gente também, um dia, a gente vai lá para fora. Igual eu, vou em várias cidades aí. Então, a gente tem que pensar isso aí também. E olhar essas partes de esgoto aí, que está caindo na represa. Eu sou contra isso, gente. Inclusive, mau cheiro saindo O pessoal passando aquele mau cheiro ali. Não pega bem isso. Sinalização, eu já pedi muitas vezes. Vou repetir para ver se vocês já lembram disso aí. Carreteiro está indo aí para caminhão carregado aí. Procurando a saída. Para onde eu vou aqui? Aonde eu saio para firma? Tal, qual cidade que eu... Não tem o nome dela aqui. Laro está onde? Olha só, isso aí para mim é uma vergonha. Igual tinha ali embaixo ali, ó. Você já pôs lá, né? Bom César Macaia. Acho que já tem indicação ali, não tem? Que eu pedi para pôr lá, já vem lutando aí e tal. Então, mas que puser isso lá. Então, gente, é isso aí, é o nosso dever. Nosso dever é fazer esse tipo de coisa aí, trabalhar mesmo, correr atrás mesmo do prejuízo, pedir que o prefeito legalize essas partes todas aí, para que o povo não fique reclamando muito. Eu tô andando aí, tô vendo muita reclamação aí. Muitos falam que não era assim, agora está sendo assim. Então, a gente tem que estar aqui para sempre estar falando. Porque eu acho que é sem jeito a gente ficar sentado ali, não dizer nada, porque a gente fica pensando que o povo vai dizer que a gente não tem interesse de falar bem do povo. Então, por isso já tem essa tribuna. Aqueles que não estão aqui, amanhã ele vai ligar o rádio e vai ouvir o que a gente está dizendo aqui. Porque a gente tem que ser assim. E dizer também que hoje nós perdemos aí uma gente querida aí, que Deus esteja em sua mão, dá muita força à família, porque não é fácil, os momentos muito difíceis de passar, mas que Deus dá força a todos eles, e a Maria, conhecido por marido do Gancho. Que Deus a lembrou dela, que Deus dá a luz eterna a ela e muita força para todos nós. Gente, eu vou encerrar por aqui agradecendo a presença de todos vocês que venham sempre a esta casa. Esta casa é muito bom estar cheia, para todos saber o que é que se passa, o que nós se discute aqui também. E vocês, ouvintes da rádio, o meu boa noite a todos vocês, que Deus ilumine todos os nossos caminhos. Márcio, sou vereador Márcio.
Boa noite, presidente, vereadores, companheiro, colaboradores da casa, vocês aqui presentes, boa noite. Os ouvintes da rádio também, boa noite, que vamos ouvir amanhã. Também quero deixar aqui minha tristeza referente a esse UBS, que não voltou a funcionar. E como o presidente falou aqui, eu já tinha comentado até com o prefeito e sabia que ia acontecer, que não ia faltar de vocês aqui, chamado presidente. Como o Arnaldo também foi feito. Pegar esse dinheiro e mostrar à população que ele está com vontade de fazer. Está na hora de pegar e fazer. É dinheiro? Está resolvido o problema. Está na hora de resolver essa situação de uma vez por todas. Então, Fabiano, estamos aqui pedindo encarecidamente. Pega essa verba que o Fabiano, o Rogério está prontamente pronto para passar para você, mas faça isso, volte o que era, porque de grande falta para o nosso município. É triste a gente, todo mundo aqui, todos os vereadores, falar a mesma coisa, e nossos companheiros para eles conversaram um pouco antes da gente que também cobraram. Sobre o assunto Praça Esporte, vai 3 anos, ela está de quitar do mandato passado, não fizeram uma vírgula nesse mandato lá na Praça de Esporte. Pode pedir, né? Tem um companheiro que está aqui, que sempre trabalhou com criança, ouviu, sabe disso aí. Acho que fez uma vírgula lá nessa Praça de Esporte durante esses 3 anos. E lá,
se um lugar onde jovens, crianças, adolescentes, senhores que jogam lá também, precisam tanto que lá e um ponto de encontro e tranquilidade, pessoal, uma área de lazer importante para o nosso município. Mas não fez lá, a creche também vai ficar para outro mandato, né, os futuros administradores que eu acho que vão ter o prazer de inaugurar uma obra tão bem perfeita para a população. Se ficou a desejar alguma coisa, venaria, isso é fácil resolver, né, mas não funcionou. Refis, também vem, volto a falar, do jeito da forma que está fazendo, eu acho que não tem como passar mesmo, até porque se passar a gente provar uma coisa, você estaria dando carta branca para cobrar coisas que não tem nem como cobrar, né? Não existe, tem gente que não tem lote, outros já escutou aqui hoje reclamando do pagamento. Então, dessa forma. Aí vem esse comentário aí que fala assim, vereador tem que estar unido com o prefeito. Parabéns pela ideia, mas desde que a administração carece de companhia nossa. A partir da hora que não quer fazer uma coisa que é legal para o povo, como essa casa vai estar unida com os vereadores? Eu procurei o Fabiano, chamei o Júlio Arnaldo, o Sebastião Curi, o Rogério, o Rodrigo e outros mais, participamos de reuniões com o prefeito, para a gente levar direto a ele. A gente fala em plenário, levava direto a ele. Não deu resultado. Tentei o Evandro uma vez, ainda não deu resultado. Eu converso com o Fabiano. Isso que eu falo aqui, eu falo com o Fabiano. Porque fala em plenário, eu falo para ele. Mas eu não sei que, na hora, é uma coisa, né? Depois muda tudo. Eu não sei o que muda da cadeira. Então eu falo o seguinte, tem que mudar, passo da hora, é dinheiro, é falta, tá aí, tá resolvido. Administra a situação, né? Todos os cargos comissionados, eles são gente competente. Mas um dia, chega um ponto que você não consegue manter.
Só a colocação aqui, Márcio, tem amanhã uma construção para fazer aqui, você vira o banheiro, né? Tá caindo e tudo. Nós abrimos mão de tudo para devolver para ele lá, para ele resolver o problema. Agora está na mão dele. Mais uma vez, a Câmara fazendo a parte nossa aqui da Câmara. Pô. Não sou eu, não. É a Câmara Municipal. Né?
Então, Rogério, parabenizar, né, a você. Eu sei que nós todos, de modo, estamos aqui juntos para isso. O senhor Arnaldo fez a mesma coisa. Além desse dinheiro, ele repassou um carro. Eu, na época, o carro foi revisado e passou para ele. Nessa época, eu estava... Eu acompanhei de perto. A situação foi a mesma. E lá, não sei se vai repetir. Tomara que não. Mas lá vai essa situação. É triste a gente cobrar. Aí quem não conhece de fora, ou escuta uma rádio de manhã, fala assim, nossa, a Câmara inteira, quando um prefeito. Mas não tem condição de falar a favor, 100% dele, porque não tem. Você vai lá e conversa com um funcionário da prefeitura lá. Se tiver perto dos cargos funcionários, eles vão dar uma risada. Não, é bonzinho. Mas estão todos detestando o mandato. Detestando. Vai naquela educação lá que eu te falo. Aponta nome, não vou apontar porque tem perseguição. Mas muitas pessoas detestam até a própria secretária. A maneira, a atitude que é feita quando conduz os próprios funcionários. Tratam como funcionário, como empregado, não tratam como parceiro. Onde a gente deve ser como parceiro. Isso é uma vergonha, Fabiano. Você sabe disso, eu tenho que falar para você escutar. Eu já te falei pessoalmente. Tem certas pessoas da prefeitura que não está te agregando nada. E temosina é uma virtude. É burrice. Então, seria essas palavras hoje. Me desculpa aí a todos vocês aqui se falei alguma coisa que não legal. E o Fabiano, eu estou indo falar. Aproveita essa aí, vão pegar dinheiro aqui que está repassando e vão manter o BS aqui. Não pode ficar da forma que está. Obrigado a vocês todos. Uma boa noite, bom dia aos ouvintes da rádio.
Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes aqui. Antes de mais nada, ô presidente, eu quero dar meus parabéns pela sua atitude referente à questão da devolução do dinheiro. Mas também eu gostaria de alguma forma, poder fazer um comentário para não acontecer o que aconteceu comigo. Tá? Eu, quando fiz a devolução, e quando faltou remédio, vocês sabem que, na realidade, esse remédio vem faltando desde lá de trás. O que eu fiz? Eu fiz simplesmente uma coisa assim. Eu pedi que ele fizesse o processo licitatório, né? E quando tivesse o empenho na mão, né, o valor do valor da compra, passasse e nós faríamos um cheque. Nós fizemos isso, né, Márcio? Né? Nós dois chegamos, você assinava o cheque comigo, e nós fizemos isso. A questão também, vocês viram que aconteceu também com o colégio Maurício Zaque, né? É que, né, por questões, até o vereador aqui foi muito questionado, o vereador DJ, né, muito questionado referente na época, né, porque ele fez um comentário sobre o colégio. E nós, de alguma forma, eu, de novo, né, foi com o vereador Márcio, né, e nós fizemos uma devolução também, mas antes disso, essa Câmara aqui, todos nós fizemos, porque como era um colégio estadual, nós não podíamos fazer repasse por dinheiro do colégio, diretamente para o colégio, tinha que fazer para o município, né? Mas para isso nós tivemos que criar uma lei, né, para poder criar um convênio entre o colégio e o município para poder repassar esse dinheiro. Nós fizemos dessa forma. Então, e nós, se nós pensarmos bem, nós já estamos ajudando há muito tempo, porque a Câmara, na realidade, trabalha com o mínimo possível de orçamento. Nós trabalhamos com 3,4% de orçamento referente a isso. Podemos usar 6 a 7% referente ao orçamento, porque na Constituição permite isso. Mesmo com todos os processos, né, nós, de alguma forma, com 3,4%, ainda conseguimos devolver dinheiro. Né? Nós conseguimos fazer a devolução de dinheiro. O que eu aconselho...
Só lembrando aí, presidente, Arnaldo, você esqueceu das cadeiras de rodas motorizadas. Tem gente que não frequenta a PAI porque não tem as cadeiras de roda motorizada. Ele colocou no papel e o prefeito não comprou.
Isso que eu falei, que na realidade, eu acho que o que nós temos que fazer, eu acho que esse é um ensinamento que nós temos que fazer com a devolução do dinheiro da Câmara, é simplesmente colocar isso de uma forma seguinte. Se for para comprar remédio, que faça o processo licitatório, que faça exatamente a questão, quando tiver o empenho, a gente vai lá e devolve o dinheiro. Se é o caso de voltar de novo à questão do... por exemplo, dos plantões, entendeu? Que volte os plantões, quando chegar no final do mês, a gente vai lá e devolve aquele dinheiro. Porque o que ficou que eu percebi é que ele precisou de 4 meses, né, para poder, de alguma forma, voltar o plantão normalmente. Isso nós podemos fazer. A partir do momento que porque o plantão volte, quando chegar no final do mês, você vai lá e devolve os 40 mil. Entendeu? E assim sucessivamente, se a gente puder fazer dessa forma. Se nós não fizermos, eu acho que eu gostaria que você não fizesse isso, devolução direta a esses 100 mil, porque isso pode tomar outros caminhos. Entendeu? Então, o que nós precisamos, na realidade, é cercar o dinheiro que nós estamos devolvendo para que vai ser utilizado. Nós, na realidade, nós podemos fazer indicação, nós não podemos de uma forma também, né, porque a lei não permite que a gente manda fazer. Ainda a lei permite que a gente possa fazer uma indicação. Essa indicação que nós estamos fazendo. Mas de uma forma é o seguinte, que essa indicação vai ter o respaldo dele a partir do momento que ele faça esse processo. Se for para comprar remédio, faça o processo citatório, ganha aí com o empenho e nós devolvemos o dinheiro. Se for para voltar o plantão, volte o plantão, final do mês vai lá e devolve uma parte do dinheiro. É assim que nós vamos poder fazer. Se for para, de repente, comprar uma questão de, sabe, de alguma, como ele citou aí, uma cadeira de roda que é necessária aí, que as pessoas estão, de alguma forma, estão precisando, faça o processo também, faça todo o processo licitatório, faça aí com empenho e, de alguma forma, devolve esse dinheiro. Mas devolve esse dinheiro como se fosse quase uma coisa casada, porque senão as coisas não tomam a questão correta. Eu, presidente, eu gostaria de dar mais uma questão referente a uma ideia também, porque a gente sabe que, como essa questão do esgoto, há muitas referentes à questão do esgoto aqui, muitas vezes é vazamento na fossa séptica. Essa fossa, na realidade, ela fica dentro da casa das pessoas. E tem muitas pessoas que têm poder de fazer, outras não. O que nós podemos falar com eles é que, a partir do momento que essas pessoas que foram lá, que foi assistente social, comprovou que realmente ela não tem condições de fazer a fossa, entendeu? Automaticamente ele vai lá, faz o processo, compra tijolo, essas coisas todas, né, que tem que fazer o processo estatutário, vai lá, e a gente vai lá, quanto foi? Pô, 3 mil reais, vai lá e devolve os 3 mil reais. E é assim que nós temos que fazer. Se nós não fizermos dessa forma, esse dinheiro ele toma outro rumo. Então, acho que é uma questão de, sabe, que por nós termos passado, eu falo isso por eu ter passado esse processo, eu acho que são coisas que a gente tem que fazer, sabe, quase direcionalmente. Tá? A questão referente ao refis, aí, uma coisa que eu gostaria que eu pudesse essa casa, né, já que nós temos um advogado, né, fizesse um parecer jurídico referente simplesmente a essas cobranças que responde há 10 anos atrás. No caso do Sebastião aí, nós percebemos o seguinte, que ele tem 2014, ele tem 2016, tem 2018. Provavelmente, isso é normal, você pode chegar, quando você tem 2014 e você pagou 2016, se ele não tivesse pago exatamente, por exemplo, a 2016, né? A outra teria, automaticamente viria a cobrança mais referente àquele ano que não foi pago. Isso não aconteceu. Então, na realidade, ele não tem que se preocupar em simplesmente procurar a documentação. Eles têm que, na realidade, a partir do momento que você faz o pagamento lá, tem uma lista exata que exatamente a pessoa que pagou o imposto. Né? Ele não recebe simplesmente um dinheiro sem ter aquele dinheiro, sabe, a quem foi pago, que terreno foi pago, que casa foi pago. Então, eu acho que isso que tem que ser feito aí, né? Falar com essa questão aí, que está uma questão, simplesmente, a gente tem que ter um parecer jurídico aqui da casa, para poder, de alguma forma, a gente poder ajudar essas pessoas, né? Porque é questão de, sabe, de cobrança, sabe, a gente está vendo aí cobrança com endereço errado, né? Cobrança com nomes diferenciados, não o nome do proprietário, outro nome. Então, o que nós precisamos aqui é dar um auxílio a essas pessoas na parte jurídica, de alguma forma, que eles possam, de alguma forma, resolver esse problema perante o município. Mas, para isso, né, claro, aí depende aí da questão do nosso jurídico, o tempo do nosso jurídico para poder fazer isso. Mas uma das coisas que ele pode fazer, simplesmente, é questão, dar um parecer, referência a essa cobrança, né? Dos últimos 10 anos. Tem que ser os últimos 5 anos? Então, explique, tem que ser os últimos 5 anos, a partir desses últimos 5 anos, os outros restantes, simplesmente essa cobrança torna-se indevida. A partir do momento que nós temos isso em mãos, jurídico, né, uma questão jurídica, né, a gente tem como, de alguma forma, orientar as pessoas também. Entendeu? O que se pode pagar é de 2014 a 2019. Entendeu? De 2014 para trás, não existe. Entendeu? E se a pessoa tiver um 2014 sorteado, ele pagou 2014 e pagou 2016, 2015 automaticamente foi pago também. Entendeu? E eu acho que não tem que ser cobrança aí. Entendeu? Eu acho que o que nós temos que fazer é tentar auxiliar as pessoas nessa questão, dando um parecer jurídico referente a isso aí. Então, eu aconselho o presidente que, ao fazer essa devolução, faça, eu acho, como faça, como o médico aconselha, né? Em conta-gotas. Né? Você direciona a forma primeiro, se é remédio, vai lá, peça para ele fazer exatamente, sabe, o processo licitatório, traz o processo licitatório aqui, traz o empenho aqui, e a casa, na mesma hora, devolve. Né? Bom, se for a questão referente a voltar ao plantão, volte o plantão, que nós garantimos a devolução do dinheiro para referente àquele plantão. Entendeu? Porque se você devolve, o cara faz o plantão, no outro mês não faz, aí, entendeu? O que nós fizemos? Nós, na realidade, simplesmente devolvemos dinheiro, e o dinheiro não foi gasto de acordo com o que nós pretendemos. Eu acho que eu gostaria muito que, né, que a Vossa Excelência fosse lá, falasse com ele sobre esse assunto diretamente. Eu acho que é uma questão de presidência para a questão do prefeito. Explica a ele referente a forma que você determina, entendeu? Para que a gente possamos fazer essa devolução, que de alguma forma ajude o município, na realidade vai ajudar a população, entendeu? E automaticamente, com isso, mais uma vez, essa casa está mais uma vez demonstrando que realmente ela está preocupada com a população. E é isso que nós estamos fazendo. A vocês, mais nada, muito obrigado. Desejo ao pessoal da rádio aí uma boa noite e a todos aqui também.
Vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores da casa, todos que nos visitam essa noite, uma boa noite e uma boa noite aos ouvintes da rádio. Senhor presidente, eu queria iniciar nos comentários aqui novamente, falando sobre o projeto do Refis. Estou falando tanto desse projeto nessa casa aqui,
E vou iniciar de uma forma diferente hoje, para que não ache que o vereador aqui esteja contra o projeto. Muito pelo contrário, em todas as minhas falas, se prestarem bem atenção, fala que esse projeto é importantíssimo para o nosso município e para a nossa comunidade. Vez que ele autoriza a dar a isenção da multa e dos juros. A pessoa que deve seu IPTU, ela irá pagar só o seu IPTU. Isso é um ato nobre do Poder Executivo para a nossa comunidade. É um projeto de extrema importância. Só que eu venho bater na mesma tecla. Desde que a dívida seja real, a dívida existe. Porque não adianta esse projeto dar um desconto de 50% daquela dívida, de 3 mil para 1.500, que seria os juros, sendo que aquela pessoa não deve. Vou tirar como exemplo o ex-vereador Sebastião, né, que esteve aqui agora nessa tribuna, e deu como exemplo o acontecimento com a sua própria pessoa. Se me permite, Sebastião, que ainda está aqui nos assistindo, o Sebastião disse, todo início de ano, a primeira preocupação que eu tenho é ir e quitar as minhas dívidas de IPTU e etc. dentro do município, para que não vire uma dívida ativa. Se amanhã eu precisar de movimentar um imóvel meu, eu não vou poder movimentar porque eu tenho uma dívida ativa na prefeitura. Nobre atitude do cidadão. Só que ele deu como exemplo aqui de vários meses de cobrança, no qual ele encontrou na sua casa os comprovantes de pagamento daqueles anos. Quer dizer, vários anos de cobrança e vários anos ele encontrou-se o pagamento de sua cobrança, da sua dívida. Ou seja, ele pagou aquela dívida, ele não deve ela. Esse projeto adianta para ele nesse sentido? Não. Ele adianta para quem deve realmente. Mas para quem não deve, o que, que adianta o desconto para ela? A dívida de 3 mil descer para 1.500, sendo que ele não deve nenhum real. E eu venho batendo essa tecla toda semana. E hoje tivemos como exemplo o Sebastião, ex-vereador dessa casa aqui, que usou dessa tribuna com seus comprovantes em mãos, alô. São seus comprovantes em mãos. Primeiro, as cobranças dele, de alguns anos, e junto com as cobranças que veio da prefeitura, os seus comprovantes de pagamento. Ou seja, aqueles anos que ele já pagou, o que, que adianta o projeto dele? Então, o primeiro Poder Executivo tinha que solucionar as dívidas incorretas para esse projeto passar a valer. Porque se nós aprovarmos o projeto nessa casa aqui amanhã, entendeu? Aquelas pessoas que não têm seus comprovantes em casa, aquelas pessoas que já pagaram aqueles sucessivos anos, elas irem na prefeitura buscar esse projeto como desconto para sua dívida, para que ela não deve? Então, que faça valer esses mais de 300 mil reais que gastou-se com essa empresa para resolver, no caso, nesses problemas do IPTU do nosso município, e ao invés de receber, pagou-se uma fortuna para causar mais transtorno para a nossa comunidade ainda.
Ô, vereador Rodrigo, boa noite, não, mais, se me permite, e te faço a pergunta, mas aí fica uma interrogação, se é decreto e nunca foi obrigado a pagar sobre decreto, e quem pagou?
Exatamente, então quem pagou
vai ser ressarcido?
Como? Se o município está clamando, vai ressarcir? Essas coitadinhas dessas pessoas que tirou do seu salário mínimo ali para ir lá pagar uma dívida. Difícil, né? Muitas das vezes, IPTUs que já tinham sido pagos. Vai se devolver, vereador? Feito por um decreto? Então, primeiro, gente, resolve-se isso. É passo a passo. Não tem como você subir uma escada dando como primeiro passo o 10º degrau dela, não. Você tem que subir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, para você atingir o décimo. E eu venho batendo nisso toda semana nessa tecla, nessa casa aqui. E nada de providência foi tomada. Senhor presidente, eu queria dar como exemplo aqui, se me permite ainda, as falas do ex-presidente, do Arnaldo, nos qual, olha para você ver, nos qual nos mostra a preocupação do ex-presidente dessa casa com a atitude que vai ser tomada pelo Poder Executivo. O ex-presidente da casa documentou-se alguma coisa com o Poder Executivo, queria devolver esse dinheiro, né, da Câmara para o Executivo, porque a Câmara ela tem um repasse mensal e a Câmara não utiliza desse repasse todo. Ela utiliza só um pouco desse repasse. E o dinheiro que sobra, economicamente, todos os presidentes que aqui se passam, os dinheiros que sobram mensais desse repasse, ele é aplicado numa conta, para no final do ano devolver, no início do ano sucessivo, devolver-se esse dinheiro para o Poder Executivo. Ou seja, o que está se falando hoje nessa casa é o que aconteceu no ano passado, no mandato passado. Devolver-se o dinheiro antecipadamente. Nós poderíamos devolver esse dinheiro no início do ano e nós estamos falando de devolver ele agora, em outubro. Nós estamos antecipando ele. Isso foi feito pelo presidente anterior. Só que acabou de ser dito aqui por ele nessa casa que não foi cumprido o combinado. Ele fez um combinado com o Poder Executivo e o Poder Executivo não cumpriu o combinado no qual ele adiantou esse dinheiro. Então, o que, que ele propôs a essa casa? Que primeiro o Executivo tome a providência no devido aspecto que foi dito nessa casa aqui, que seria qual? A reabertura da UBS. Reabra a UBS. Chegou no final do mês, gastou 40 mil. Você faz o repasse da Câmara dos 40 mil para isso, para pagar o que já foi feito. A preocupação é de devolver o dinheiro anterior, antecipadamente e não ser feito o combinado, como foi, aconteceu ano passado. Só que dessa vez não, senhor presidente. Dessa vez eu vou um pouco mais além. Nós tínhamos conversado já nessa casa aqui em devolver esse dinheiro ao Poder Executivo para a reabertura da UBS. E como eu falei para Vossa Excelência, eu vou falar aqui hoje. Para mim não precisa primeiro executar, não. Faça hoje a devolução antecipadamente do valor total que tem-se a devolver. Sabe por quê? Hoje, não só nós nessa Câmara aqui, mas eu estou vendo que toda a população, entendeu, vai ser um fiscal desse dinheiro gasto lá dentro. Nós temos pessoas aqui dentro que nos acompanham, estou vendo aqui no nosso plenário, nosso amigo aqui, está o Wilson, o William ali, que está sempre aqui nessa tribuna aqui, o Leovani que utilizou a tribuna hoje, o Claito ali. Então, várias pessoas que se preocupam e está acompanhando o processo da devolução desse dinheiro. Ou seja, esse dinheiro vai ser devolvido para a reabertura da UBS. Se ele não reabrir, nós não teremos só nós como fiscais, não. Nós teremos a nossa comunidade toda fiscalizando aonde foi gasto esse dinheiro. Então, da minha parte, senhor presidente, como disse aqui o nobre vereador Arnaldo, né, para a gente fazer como se fosse uma venda casada, a gente não pode nem falar isso, venda casada no nosso país é crime, né? Que não é uma venda casada, mas é uma devolução casada. Uma indicação, exatamente, senhor Arnaldo. E nobre a sua preocupação para que não aconteça com esse repasse o que aconteceu com o repasse do ano passado. Bem de suma importância o que acabou de aplicar-se nas suas falas, vereador Arnaldo, a preocupação de devolver-se esse dinheiro e não ser gasto onde ele devia ser gasto. Entendeu? Só que da minha parte é o que eu faço. Senhor presidente, se amanhã tiver um mero documento assinado pelo excelentíssimo prefeito, que ele com esse repasse fará a abertura da UBS, eu assino embaixo, senhor presidente. E cabe agora a nossa comunidade também nos ajudar a fiscalizar isso. Devolveu-se esse dinheiro, faça a reabertura da UBS. O dinheiro está aí. Desculpa, nós não temos. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas vereadores, visitantes, boa noite. E uma boa noite aos ouvintes da rádio, senhor presidente.
Vereador Sebastião Puri.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, funcionários dessa casa, todos vocês presentes, uma boa noite. O ex-vereador Sebastião Domingo, seja bem-vindo a essa casa, com muita honra, muito prazer que a gente está aqui nessa tribuna para a gente estar defendendo aqui o nosso povo. Eu gostaria até de parabenizar os companheiros vereadores pelas palavras que foi dita, porque isso foi um ato de respeito com a nossa população quando fala em devolver o dinheiro para estar reabrindo de novo o plano de atendimento. E é o que nós precisamos, imediatamente, que abra e volta a funcionar a UBS 24 horas. Nós precisamos disso aí. Porque nesse sábado agora foi o dia D da vacina contra o sarampo. Só o município de Jaci não teve a vacina. É uma coisa impressionante. É tanta falta de respeito com a população. Será que Jaci está no mapa, não? Então, minha gente, eu faço questão de estar observando essas coisas que acontecem em nosso município para me chegar nessa tribuna e dar o recado certo que a população merece ouvir. Nós hoje estamos aqui para defender o nosso povo, porque, como eu disse, vocês estão prestando bem atenção. Tanto faz o pessoal da rádio que vai nos ouvir, como vocês aqui presentes, hoje, nem os próprios vereadores hoje confiam mais no prefeito. Porque vocês estão vendo falar na devolução do dinheiro. E só é devolvido se ele chegar aqui com a nota para devolver o dinheiro. Muito bem, parabéns. É isso mesmo. Porque senão acontece o que aconteceu no ano passado. Foi devolvido o dinheiro e não foi feito aquilo que foi prometido. Certo? Então nós não podemos ficar aqui servindo de chantagem para ninguém. Porque eu acho que cada um vereador aqui tem compromisso com a população. E agora chegou a hora de nós mostrar por que nós fomos eleitos. É mostrar que nós estamos do lado do povo, defendendo o povo, defendendo a saúde do povo. É o que nós precisamos de vocês aqui. Voltando aqui no assunto do IPTU. Olha para vocês verem se tem condição em uma coisa dessa. Paga essa empresa para fazer o recadastramento quase 400 mil. E continua fazendo errado, continua cobrando errado. E agora inventa o bendito Recis para tentar tapear o nosso povo. É por isso que esse projeto está aqui e nós não vamos votar. Nós votamos aqui projeto que vai beneficiar a população. Nós não estamos aqui para ser tapeado com o projeto, não. O projeto, nós, vereador, temos direito de aprovar e reprovar. Mas temos direito de analisar todos os projetos que entram nessa casa. Porque a responsabilidade está na mão de nós, vereador. Por isso que eu digo. Hoje, você, para aprovar um projeto, você tem que analisar muito bem o projeto para não estar aprovando o projeto errado. Com a experiência que eu, hoje, graças a Deus, eu tenho, com a minha administração, eu tenho certeza que o povo está vendo que os meus objetivos é defender o lado seu, o lado do seu pai, da sua mãe, do seu avô e dos seus filhos. É assim que devemos fazer e respeitar o cidadão. Você vê, hoje, manda aí uma cobrança para o cidadão de quase R$15 mil. O próprio cidadão vem aqui, diz que está tudo acertado, tudo pago. Como que tem coragem nós de votar aqui o refis para descontar um juro dele que já foi pago se não existe mais a conta? É por isso que nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém e nem aprovar coisas erradas aqui nesse plenário. Porque hoje, nós, vereador, estamos aqui para isso, porque quando fala que os vereadores estão segurando o projeto, os vereadores não querem votar nada, mas é porque não está vindo nada aqui que beneficie a população. Tem aqui dois projetos aqui que devem ser votados hoje. Deve ser votado hoje. E vocês vão prestar bem atenção nos vereadores que vai aprovar e reprovar esse projeto que vai entrar aqui, que são o 20 e o 21. Que é um pedindo uma suplementação de R$794 mil e um pedindo 4% a mais na suplementação. Vocês vão ver, esse projeto vai ser votado daqui a pouco. Eu quero deixar bem claro para vocês. Eu sou contra esse projeto, já estou deixando bem claro, porque esse projeto é mais uma tapiação que vem para cima do Jaciense. E nós não podemos aceitar isso aí. É da mesma maneira que foi dito aqui pelo presidente, pelos meus colegas vereadores, dizendo que não pode devolver o dinheiro antes de trazer a conta para ser paga. Porque senão o dinheiro vai ser desviado para outro lugar e não vai resolver problema da saúde, coisa nenhuma. E nós não podemos fazer isso aí. Com todo respeito ao nosso povo. Falando um pouco da educação, olha para vocês verem, eu encontro com uma professora na rua, ela está triste, ela está reclamando e cheia de razão. E cheia de razão, porque eles prejudicaram as nossas educadoras. E até hoje não repôs nada, só prejudicou. Será que isso quer uma educação boa para o seu filho? Mas é porque muitos colocam seus filhos para estudar em Lavras, não precisa da educação de Jaci. Mas aqueles coitadinhos que não têm condições de pagar, tem que ficar aqui em Jaci, da maneira que está. E os professores sempre contrariados. Porque a administração está deixando a desejar. É. Então, eu tenho ouvido muito, aí na rua, cada esquina que a gente chega, um conversa, outro comenta, porque hoje a gente vive de boato. E é muito importante. E é muito importante o candidato, o vereador, ouvir na rua o que é para beneficiar o nosso povo. Os remédios, já nem se fala mais. Os coitadinhos dos idosos, a gente está aqui na esquina, você vê chegando lá e voltando para trás. com a mão na frente e a outra atrás. Por quê? Não tem remédio e nunca chega. Sempre está fazendo licitação, 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 mas não cabe a licitação. Certo? Então, é um descaso com o nosso povo. Certo? E da mesma maneira o nosso esporte. O nosso esporte foi para a água abaixo e nós temos que fazer alguma coisa para a gente estar resgatando. O nosso esporte. Então, voltando mais uma vez aqui, gente, eu quero parabenizar o presidente pela atitude dele, parabenizar os meus colegas vereadores também, que vai apoiar, que devolva esse dinheiro, mas que devolva para reabrir o plano de atendimento 24 horas. Não para tapear ninguém. Nós estamos plenamente de acordo. E é isso as minhas palavras para hoje. Quero agradecer a todos vocês da rádio que vai me ouvir amanhã a partir das 19 horas. E todos vocês aqui uma boa noite e que seja bem-vindo e que Deus abençoe a todos vocês e todos nós. Muito obrigado.
Vereador Gabriel. Vereador Gabriel.
Boa noite à nossa população de Jaci, boa noite a todos presentes na Câmara. É, Jaci. Em Jaci, cidade não, de que pede tudo, não faz merda nenhuma. Ô, povo de Jaci, vou te contar um negócio pra vocês. Olha só pra você ver, em Jaci, o que que tá tendo em Jaci? Nada. Repara bem pra vocês verem. Aqui em Jaci, tem funcionário. Tá sobrando tantos funcionários aqui em Jaci, que tá mandando palavras que o prefeito tá mandando. Tá mandando pedreiro, tá mandando servente, enquanto já fiz no buraco.
Vereador, permite? Isso é uma vergonha. Por que, que manda para as pessoas que estão precisando arrumar suas casas aí? Tem muita gente, principalmente descendo o morro aqui da serra ali, muita gente precisando de pedreiro em casa e mandando para palavras. É uma vergonha, né?
Isso aí, vereador, para você ver como é que o vereador aqui é tão tratado aqui na Câmara aqui. A vida de atender as pessoas da assistência social, essas pessoas que necessitam aí, ó, mandando. E umas, meus amigos vereadores, que passeio que estão arrumando em Jaci, arruma hoje, amanhã está quebrado. Que serviço, hein? O que adianta? A moçada compra o cimento, compra a areia para jogar fora. Já que não quer fazer nada, deixa para lá, ué. Para fazer cagada. E uma, seu presidente, IPTU. Eu não votei em IPTU aqui já, senão porque eu sabia que ia ser um trem meio complicado. Aqui é nove vereadores. Ó, olha aqui, o vereador dentro da cidade, ele fiscaliza. Agora, pela conta aqui, nós estamos com 8 vereadores e tem um morto. Como é que ele vai pagar? Hein, vereador Evandro? Fala pra mim, dá explicação.
O presidente pagar meu salário, que eu já estou morto, né? Aí vai ter um problema danado.
É, vou ter que fiscalizar você ali para ver como é que está lá, hein? Você está morto, como é que vai pagar essa conta? Você sabe o tanto que é trabalhador aqui já tem.
Vereador, só que tem essa vontade, mas esse bolso você nunca vai ter. Eu vou acabar com ele, que ele vai ver comigo.
Pra você ver como é que o vereador aqui está ficando julgado. Diz que o vereador na cidade é fiscalizo. Ah, é bom ver a população de Jaci. A Câmara está devolvendo 100 mil para abrir lá o pronto atendimento. Vamos ver se vai abrir. Isso aí é só o começo, hein? Isso aqui é 100 mil, tem mais, hein? E para parcelar. Oh, em Jaci é complicado. Aqui em Jaci virou, sabe o que virou aqui? O mineiro que acontece, tira... Outros ficam ricos e já se... Ô, população, pra que pagar? Eu não pagava IPTU, refis, eu não vou votar, eu sou contra. Sou contra, nem me falo. Sou contra. A moçada tá difícil pra pagar medicamento. Não tem medicamento, não tem consulta. Eu, se fosse isso aí, não pagava. Paga para outros. Na hora que a cidade estiver bem, vocês pagam. Na hora que não tiver, vocês vão tirar da própria boca de vocês? De jeito nenhum. Na hora que vocês verem uma pessoa competente, se não tiver uma pessoa competente da prefeitura, aí vocês pagam. Na hora que não tiver. Meu gente, aqui é a cidade do peixe, não de pé, de tudo, não faz nada. Uma boa noite a todos os ouvintes de Jaci, uma boa noite a todos os presentes da Câmara.
Leandro.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, aos nossos servidores, a todos vocês aqui presentes, aqueles que nos assistem pelo Facebook. Sempre agradecemos a Deus pela oportunidade, mais uma vez com vocês e vocês comigo. Primeiramente, gostaria de começar sobre a situação do nosso esporte aqui no município, né? Ontem estive no campo, a gente se sente envergonhado a situação que vem ocorrendo no nosso município sobre questão do esporte. Esse já vamos fazer 3 anos. Foi feito por mim mais uma indicação sobre a gestão de esporte. 2 anos enganados, fomos enganados falando que ia reformar, que tinha dinheiro, até hoje nada. E agora a gente vê falando que vai fazer festival de música aí, né? Questão de festival de música, depois a gente pede aqui o que foi gasto no esporte, manda o dinheiro que foi gastado no festival. Festival não é esporte não, é cultura. Então, é esporte nosso aqui, as crianças não têm nada. O campo é uma vergonha a situação que está o campo. Gramado é um buraco cheio de praga, alambrado caindo, não tem vestiários. Então é uma vergonha. Mato atrás do campo lá, dos goleiros. Essa é a situação do nosso município. A gente fica envergonhado mesmo de entrar naquele campo ali e ver daquele jeito que está. Agora eu pergunto, o que o secretário de esporte faz para o esporte no município aqui? Eu não vejo nada. Aí vai falar, não estou criticando o secretário, porque eu conheço o secretário, é uma pessoa boa, de bom caráter, uma pessoa super honesta, muito trabalhador. Só que eu sei que não tem verba para ele trabalhar ali, que não é repassado nada para ele. Agora, é uma vergonha. Pode dispensar o secretário de esporte e seu prefeito. Não precisa de secretário do jeito que está, não. Você quer cortar gasto? Vamos começar então a cortar ele. Então, do jeito que está lá para ficar só recebendo no final do mês, isso não precisa para nada, não. Isso é uma vergonha. Por que não amontam as colinhas de futebol aqui para os nossos jovens aqui, para as crianças? Rapaz, é 3 anos, o vereador Márcio no começo até deixou um projeto aqui para a gente montar, tá ajudando ele. A intenção nossa é ajudar o prefeito para o nosso município. Quem disse que está aí com nossas crianças, o futuro do nosso município? Uma vergonha a questão do esporte no município. E já vem muito tempo, mas essa eu posso falar dessa. É uma vergonha que eu estou. Então, infelizmente, olha só, a gente vai sair aqui. Vai fazer 3 anos também. Olha o estado do Ipiranga, você chega no Ipiranga. Não está tendo condições de passar, gente. Não tem condições de passar para o lado do Ipiranga. Para o lado aí do Brasil, não tem condições. Então, aquele pessoal ali, tu também paga PTU. Eles pagam os impostos aqui dentro do município. Então, não vai arrumar, fica jogando culpa para trás, não vai arrumar. Não fizeram nada naquela estrada. Então, se você chegar, se você sair de Jaci para ir no Ipiranga hoje, é complicado. Está difícil. Infelizmente, não está dando mais passar com o veículo lá. Se alguém de vocês passar com o carro aqui, vocês sabem a situação, que é precária demais. Sobre a questão do PTU, infelizmente, o dinheiro já foi gasto, já foi repartido, né? Então, infelizmente, não vai ter como voltar atrás. Só que deixa triste. Qualquer coisinha besteira que a gente fala aqui nesse microfone, eles podem caçar a gente. Pode caçar o mandato da gente. A gente vê deputado honesto aí que está sendo caçado porque briga pelo cidadão, né? Então, antes de votar o PTU, chamaram nós lá. Chamaram nós lá em cima lá. Juntaram os vereadores, juntou. Mas quando nós fizemos a denúncia, não chamou nós para saber o fundamento da denúncia. Devia ter chamado também. Se o promotor recebeu o nós antes, devia ter recebido nós também depois, hein? Porque eu, da minha parte, eu digo, eu estou aqui pelo município, pelo cidadão, hein? Estou aqui para fazer propaganda por lixo, não. E já deixo vocês também, não vem aqui nessa casa para ganhar aplausos, não. E eu tenho duas opções aqui, eu posso ser artista para vocês, que é muito mais fácil para mim,
eu tentar ser artista aqui, que é falar a realidade, porque pouco vai falar a realidade. Às vezes, muito me critica através dos vídeos aqui, porque a gente vem falando a realidade. E poucos têm coragem de falar o que eu falo. A gente é ameaçado, então tem pouco sem vontade. Então, é mais fácil eu ser artista para vocês, me assistem, vocês vêm aqui, que é falar a realidade. Então, a gente tem duas opções. Eu vou ficar com a minha opção, que é ser honesto e trabalhar pelo povo. Se eu vou voltar, eu não sei. Mas eu me lembro que em 2016, o município também era precário aqui. A gente via várias publicações no Facebook. Foi onde que até brinquei. Será que eu vou ter de entrar de vereador para me tentar mudar? Só que, infelizmente, não é do jeito que a gente pensa, né? A gente tenta fazer. Mas eu creio que estão vivendo o trabalho, que eu venho sendo honesto com o meu trabalho, e a gente vem tentando segurar o máximo que pode aqui. Então, lá atrás, quando eu falei que eu ia entrar, e uma das coisas que eu tinha vontade de mudar nessa casa, até alguns vereadores ficam com raiva de mim, mas isso foi um objetivo meu que eu entrei. Era questão do salário de nossa casa, que eu queria que passasse para salário mínimo. Entrei com o projeto. Então, essa foi um trabalho meu com a população. Então, eu tenho de cumprir isso. E eu não entrei aqui para ganhar um dinheiro para viver da política. Então, eu queria que mudasse a política. É isso que aconteceu lá atrás. E também, voltando à questão do IPTU, que o senhor presidente chamasse, presidente, o chefe de tributo lá para explicar mais uma vez aqui para a população e para nós, porque já chamou uma vez, explicou e repetiu, pior ainda. Ficou pior ainda, porque explicou do jeito e veio totalmente pior. Então, que convocasse ela numa reunião, viu, senhor presidente? Para explicar, tem muito cidadão que não está sabendo ainda. Inclusive, não é só cidadão, não. Eu, como vereador, estou perdido o que está acontecendo essa situação do PTU aqui. Porque fala uma coisa, chega de hora é outra, então é bom deixar a população bem ciente do que realmente precisa ser feito aqui. Questão de saúde, UBS, um tempo atrás eu falei para vocês aqui nessa casa. Que a saúde no nosso município ainda era boa, que ia piorar. Às vezes o mundo riu de mim. Piorou, fechou o BS. Fala em abrir, eu vou falar pra vocês, eu quero estar errado dessa vez. Eu acho que não abre. Do jeito que tá, não vai abrir. Eu quero estar errado, mas do jeito que tá indo aí, eu acho que não vai abrir. Não vai abrir, não. Não dá pra esperar mais nada de bom nisso. Então, essa, pelo menos dessa vez, eu gostaria de estar errado, que não vai abrir. Então, fica aí esse apelo, né? Que abre a nossa OBS, reabre ela, porque é uma conquista do cidadão de ciência de muito tempo. Tem vários lugares para fazer corte. Fui fazendo lugar errado. Também agradecer ao presidente aqui, porque um tempo atrás, uns dias atrás, foi feito por mim um vídeo sobre a reforma dessa casa na Câmara. Antes que ia gastar mais ou menos, se eu não me recordo, 69 mil, 70 mil reais. E o presidente ouviu nós, ouviu o pedido, e está até acatando que a gente foi proposto, que a gente devolvesse o dinheiro na intenção de reabrir o BS. E o presidente fez isso. Então, parabéns, senhor presidente, que preocupou com a população. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Primeiro a população. Então, nós demos nosso passo agora. Passo nosso aí dentro. Então, não foi em vão meu vídeo. O presidente ouviu, parabéns mesmo, presidente. Porque primeira nós temos de olhar a população. E o senhor olhou. Então, dessa vez, eu tenho o mérito do senhor. E que agora o prefeito olhe pela população, igualzinho nós veio olhar. Então, depende do prefeito agora. Sobre o projeto que tem aqui, que foi falado aqui, tem um projeto que autoriza creche aqui, 794 mil. Eu não voto um projeto sem saber para onde que vai o dinheiro. Nem se me pagar, gente. Não tem como. Então, o dinheiro tem que ter uma direção. A gente quer saber para onde que vai. Vai que a gente vota um projeto, 794 mil, e vai gastar mais 400 mil no PTU ano que vem, hein? Você já pensou? Vai ficar ruim do mesmo jeito? Para piorar mais. Porque vai piorar mais. Melhorar não vai melhorar. Então, esse é um exemplo para vocês. Então, se for um projeto direcionado à saúde, educação e à segurança do município, aí a gente tem de ver certinho. Mas para um projeto aqui, experimentar um valor desse sem saber para onde que vai, então é brincadeira. E me manda um outro aqui, para suplementar pagamento, falando na justificativa dele, paga funcionários. Então tem a lei na mão, não precisa disso não, seu prefeito. Depois você pergunta ao seu jurídico aí, seu assessor aí, porque eu acho que você está um pouquinho desinformado.
Qual é o número da lei, vereador?
Está na minha mesa.
Eu vou pegar para você. É bom falar para ter
ciência que existe realmente. Então fica difícil trabalhar desse jeito. É a lei. A lei 4.320/64.
É dois minutos, mas pode concluir.
Então tem a lei aqui, se o vereador quiser a cópia, a gente tem aqui. Se o prefeito quiser uma cópia, eu envio para ele também. Então fica fácil. Então é fácil. Então não adianta alegar se está precisando de dinheiro para outra parte, para fazer outro tipo de serviço. Final do ano, carnaval, sei lá o que você quer fazer, não adianta alegar aqui por culpa do vereador, não. Então, assim, a gente está aqui pelo povo, vou administrar pelo povo. O que for bom para a população, estou de acordo. O que for ruim, não precisa nem contar comigo nessa casa. Então, infelizmente, é a situação que chegou isso aqui. Não temos como apoiar ninguém que é contra o povo. E a questão do nosso município aqui da água também, faltando direto aí, eu vou falar para vocês que vai piorar mais ainda, hein? Eu acho que você devia rezar para vir a Copasa agora, porque vocês vão ficar sem água. Porque eu acho que antes a Copasa que é sem água, porque vai piorar. Porque não estão nem aí com a população. Estão nem aí. Infelizmente não está nem aí. Tem gente que já tem poço dentro de casa aí, né? Já tem caixa maior aí. Então, infelizmente, é a situação. Vai piorar mais ainda a questão de água no nosso município. Vocês podem preparar aí, hein? Já falo para os amigos aí, já deixa a caixa d'água no chão, com a bomba para jogar em cima da caixa de água em cima, igualzinho eu já vim fazendo lá em casa há 7, 8 anos, senão vocês vão ficar sem água no banheiro aí, sem água na torneira. Porque vai vir pouquinho em pouquinho, e vai até acabar a secar. Hoje é só isso, gente. Gostaria de agradecer vocês aqui presentes, que Deus abençoe vocês, que vocês venham mais vezes aqui. Agradecer o pessoal do Facebook que está sempre nos acompanhando, que compartilhe nossos vídeos aí. Boa noite a todos vocês.
O presidente continua com as suas palavras e já terminou a chamada dos vereadores.
Obrigado, Cipriano, pelo apoio aí à presidência. Então, Jesus, comunicado à presidência, acho que está claro aí, né? Cada vereador falou nas palavras aí de cada vereador e a gente fica isso, né? Sentido com uma grande responsabilidade na mão de estar aí tentando resolver a questão aí do nosso município. Então, o que está no alcance da Câmara Municipal, nós estamos aí prontos para acatar e fazer. E pedir ao Ranieri que coloque aí na ata, Ranieri, que todos os vereadores apoiem essa decisão, né, da presidência. Se tiver que ser feita, né, para cumprir, né, os combinados e a necessidade do nosso município. Então, cada vereador falou as suas palavras e a gente vê aí a indignação de todos, né? Que o prefeito ouça lá a ata lá e vê o que pode ser feito para a nossa população. Com relação aqui à votação das proposições escritas. Indicação 113, vereador Eliandro, solicita reforma geral na praça de esportes. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Ô, senhor presidente, eu voto sim, mas quantos dias você mandou até hoje, não fez nada?
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Aprovada a indicação 113, vereador Eliandro. Indicação 114, vereador Eliandro.
Por favor.
Solicita criação de escolinha de futebol. Vereador Sebastião.
Por favor.
Vereador Arnaldo. Por favor. Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Evandro.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Sim.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por
favor.
Vereador Leandro.
Favor.
Aprovada a indicação 114, vereador Eliandro. Requerimento 64. Vereador Eliandro, requer informações sobre o valor recebido a título de royalties. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Sim.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Aprovado, então, requerimento 64, vereador Eliandro. Agora os projetos. Projeto 16. Estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro 2020. Estou marcando audiência para o dia 24/10, quinta-feira, às 19 horas. Então, todos aí estão convidados. Todos os secretariados do prefeito estarão aqui para, então, explicar o seu orçamento para a população. Então, é importante que a população participe das audiências e do orçamento. Tem dois projetos aqui, que eu, as entidades, né? Autoriza o direito real de uso de bem imóvel e das outras providências, da Banda Santa Cecília. Estou aguardando parecer jurídica. Na terça-feira irei colocar em votação. O 18, que é da Associação dos Doces de São José. São as moças lá que têm as fábricas dos doces da Pedra Negra.
Presidente, eu já vou pedir, já que vai ser votado na semana que vem, eu pedir urgência nesses dois projetos.
Nos dois.
Eu também vou pedir urgência também nos dois.
Então fica o pedido de urgência, vereador Gabriel e vereador Arnaldo. Vereador Márcio também nos dois projetos da semana que vem.
Peço urgência.
E Cipriano.
Não.
Então ficaram aí os vereadores pedindo urgência. Aí na semana que vem, se você me lembra de novo, me reforça aí. Agora o projeto 20 de 2019, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 2019.
Eu vou pedir urgência no 20, no 19, no 20, 19, no 21 e 19. Eu pedi urgência nos dois.
Nos dois?
É.
Então, gente, irei colocar a votação do pedido de urgência do vereador Gabriel. Então, pedido de urgência do projeto 20 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 2019. Pedido de urgência. Vereador Sebastião. Vai.
A comissão permanente aqui?
Assinou.
Vereador Sebastião?
Favor.
Vereador Arnaldo?
Aprovado.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
O 21 de 2019, pedido de urgência, vereador Gabriel. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Agora o projeto, uma valendo pelas três. O 20 de 2019. Primeiro, então, eu coloco em votação o projeto. Vereador Eliandro. Agora o projeto, uma valendo pelas três. O número 20 primeiro aí. O 20 de 2019.
Contra.
Vereador Cipriano.
Contra.
Vereador Márcio.
Contra.
Vereador Gabriel.
Sou contra mil vezes.
Vereador Evandro.
Sou contra.
Vereador Sebastião.
Estou contra também.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo.
Abstência.
Então foram 6 contra, um favor e uma abstenção. O 21 de 2019. Uma também valendo pelas três. Vereador Leandro.
Abstenção.
Sim.
Vereador Cipriano.
Abstência.
Vereador Marcos.
Sim. Sou contra.
Gabriel. Contra. Levando.
Contra.
Rodrigo.
Sim, senhor presidente.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Contra, presidente.
Então, reprovado por 3 a 1. E 2 abstenções. E 3 abstenções. Dá um intervalo para a leitura da ata.